Eu quero ler com vocês Efésios 4, Efésios 4, versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Deus deu de presente ministérios para a igreja. E a igreja do Senhor hoje ainda está tateando, tentando descobrir exatamente como que é o funcionamento desses ministérios. Mas graças a Deus, Deus na sua misericórdia tem restaurado, tem trazido revelação e tem trazido luz sobre o funcionamento desses ministérios. Mas não é exatamente sobre isso que eu quero me atentar. Eu quero apenas, nesse versículo, dizer para vocês que Deus está restaurando a sua igreja. E o versículo 11 também é uma das coisas que o Senhor está restaurando, nos ensinando a ter discernimento. O que são esses ministérios? Como funcionam esses ministérios? Mas o fato é que Deus está fazendo, que Deus está restaurando, e que esses ministérios foram dados de presente para a igreja. Graças a Deus pelos presentes. Graças a Deus que o Senhor levanta os obreiros. Jesus, ao ver a quantidade de trabalho que tinha para fazer, falou: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Vocês precisam rogar ao Senhor da seara para que envie trabalhadores para a sua seara. E Deus tem levantado os trabalhadores e os cooperadores. Que continuemos orando para Deus continuar levantando ministérios, pessoas que ouçam o chamado de Deus, que arregassem as mangas e falem para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Conta comigo para cooperar na sua obra. Mas o Senhor deu esses ministérios com um objetivo. O objetivo, claro, com vistas ao correto ordenamento dos santos. Essa palavra do grego, vocês já devem ter ouvido falar, quer dizer cartatismos. Eu não sei direito como é a pronúncia dela, se é cartatismos ou cartatismóis. Eu acho que é cartatismóis, não entendo muito de grego não, parece que tem um acentozinho lá. Mas cartatismos, a ideia original de cartatismo é, diz o Moisés Cavalheiro de Moraes, que é um estudante do grego, tem nos ensinado muitas coisas. Isso é o que eu vou falar, eu simplesmente aprendi com ele. Mas diz ele que cartatismo é, a ideia no original é de um motor que está espalhado. Gostaram do espalhado? Está espalhado, as peças estão espalhadas. E aí vem alguém e vai colocando cada peça no seu devido lugar. E aí aquele motor, então, passa a funcionar pelo fato de alguém que veio e colocou, arrumou aquele negócio ali. Então, Deus deu os ministérios para o catatismo dos santos. Para quê? Para colocar cada santo no seu devido lugar, para arrumar a igreja, para definir os vínculos, para trabalhar por níveis, para saber quem é discípulo de quem, quem é companheiro de quem, qual igreja na casa que vai abrir, qual bairro que nós vamos pregar. Enfim, Deus deu esses ministérios para eles colocarem os santos no correto ordenamento, que é a melhor tradução para catatismo no português. Mas para quê? Para que os santos desempenhem o seu serviço. Quando as peças estão espalhadas, sem estarem montadas, elas não têm como desempenhar o seu serviço, não é verdade? Agora, se você monta essas peças no motor, ela vai ter muita utilidade. A peça isolada por si só não tem funcionamento nenhum. Mas quando ela é montada, aí o motor então passa a ter funcionamento. E é exatamente isso que Deus está falando. Que Deus deu os ministérios para colocar os santos no correto ordenamento, para que os santos venham desempenhar o seu serviço, uma vez que eles estão montados, vinculados no seu devido lugar. Para quê? para a edificação do corpo de Cristo. Então, depois que os santos, são três etapas aqui que nós vemos no versículo 12, correto ordenamento dos santos, desempenho do seu serviço, edificação do corpo de Cristo. O que acontece com muitos ministérios de denominação? Eles saem do versículo 11 e querem ir direto para o final do versículo 12, onde eles pensam erradamente que eles são responsáveis pela edificação do corpo de Cristo. E eles se desgastam muito. Eles vivem o tempo todo fazendo visita. E são muitas vezes homens muito sinceros, mas que nunca conseguem atingir o objetivo de produzir a edificação do corpo de Cristo. Porque a edificação do corpo de Cristo não é produzida pelos ministérios. Os ministérios têm uma função de colocar o motor, as peças do motor no lugar. Os ministérios têm a função do correto ordenamento. E depois que os santos estão no correto ordenamento, eles vão desempenhar o seu serviço. E depois que eles desempenham o seu serviço, aí há edificação no corpo de Cristo. Aí todos podem ser edificados, todos podem crescer, todos podem amadurecer, todos podem ir se tornando cada vez mais parecidos com Jesus. Versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Toda essa estrutura dada por Deus tem um objetivo. O objetivo final dessa estrutura é levar você a ser nada mais, nada menos do que ter a imagem de Jesus. Levar você à maturidade. Levar você à semelhança de Cristo. Onde o seu objetivo todos os dias é ser parecido com o Senhor. E para isso Deus te dá uma estrutura de funcionamento onde seja algo alcançável, onde seja algo palpável, onde não seja algo complicado você ser parecido com Jesus. Porque você vai estar cercado de irmãos, onde cada irmão, onde cada peça está desempenhando o seu serviço. Agora, o que acontece com um motor quando a peça não desenvolve seu serviço? É problema, né? Pessoal aí, os homens aí que trabalham com motor de carro, é um problema, né? Às vezes tem uma peça no motor que não está funcionando, por causa de uma peça, o motor inteiro deixa de funcionar. É verdade ou não é? É complicado. Então, Deus nos deu a estrutura, tá? Arrumadinho. Nos encantamos com a estrutura dada por Deus. Mas nós temos que saber que para essa estrutura, para esse motor funcionar bem, tem que ter o desempenho de todos os santos. E aí vai haver edificação. E aí todos vão crescendo à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para quê? Para que isso, Júnior? Para que isso, Paulo? Para que não mais sejamos como meninos, agitados, de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Quando não há essa estrutura, quando os ministérios não colocam os santos no correto ordenamento, quando os santos não desempenham seu serviço, quando não há edificação do corpo de Cristo, a igreja fica como meninos. Não crescem, não amadurecem, não sabem o direito o que tem que fazer, não sabem o que tem que falar para alguém se converter. Tem alguns lugares que os crentes nem a Bíblia lê, olha só, gente, sabia? Nem a Bíblia lê, coitados. E aí fica como menino, é inconstante. Você já viu um menino como que é? Ele está jogando bola, daqui a pouco ele não quer mais jogar bola. Ah, eu quero brincar de outra coisa, pai, vamos fazer outra coisa. Vamos correr, vamos brincar de outra coisa, vamos pular, vamos brincar de lutinha. Menino é inconstante, ele não para, ele não para. Bom, eu tive filho menino, era assim, não sei se os filhos de vocês eram desse jeito. É mais ou menos assim, não é? Ele é agitado, ele tem que estar em atividade. Quando os crentes não sabem qual é o seu serviço, vive desse jeito. Atrás de novidade, qual é a última novidade? Ah, lá na congregação tal, a última novidade é o louvorzão que tem lá. Ah, lá e não sei o que, agora está um da uma doutrina do cai-cai lá, eu vou para lá. Ah, agora é o ministério da dança, o negócio agora é o ministério da dança. Ah, o negócio agora é a música gospel. Meninos, 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 agitados. Porque não entenderam que existe uma estrutura dada por Deus, porque nós servimos um Deus simples. Não é um Deus complicado. É um Deus que nos deu coisas simples para nós vivermos. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Cresçamos em tudo. Temos que buscar crescer em todas as áreas. Todas as áreas. Tenho falado esses dias para os irmãos meditarem, estabelecerem alvos, alvos para a sua vida, alvos práticos, alvos que sejam atingíveis, alvos fáceis, porque nós não somos discípulos de Buda, nós somos discípulos de Jesus. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A esperança de Deus é a vida de Cristo em nós, o poder do Cordeiro sobre a sua vida. Você pode ser o tipo de discípulo que você quiser ser. Você é o tipo de discípulo que você quer ser e pronto, está acabado. Porque tem o poder do Espírito sobre a sua vida. Se você é um morno, você é morno porque quer ser morno. Se você é um discípulo meia boca, você é um discípulo meia boca porque você quer ser meia boca. Se você é um discípulo com carinha de nada, assim, sabe? É meia meio, ele às vezes é comprometido, às vezes não é. Para ele o compromisso com os irmãos é uma opção. Você é assim porque você quer ser assim. Porque sobre ti repousa o Espírito da graça, de poder do Altíssimo, onde você a qualquer hora, a qualquer momento, usufrui desse poder e dessa graça. É uma vida em abundância. Rios de água viva fluirão do seu interior. Assim é a vida em Cristo. Ah, se rios de água viva não flui do seu interior, o problema está em quem? Deus não dá o seu Espírito por medida. Porque Deus é um Deus exagerado em dar. Tudo que Ele dá é exagerado. Cabe a nós irmos lá e pegar, amados. Cresçamos em tudo, em todas as coisas. Cresça como pai de família. Cresça, amado. Cresça como marido. Seja o discipulador da sua esposa. Para de ficar procrastinando as coisas, gente. Seja uma mulher virtuosa. Seja uma mulher submissa. Há poder do Espírito para que você seja assim. É muito mais uma questão de atitude, entende, gente? Eu sou um discípulo de Jesus e serei parecido com Jesus e pronto, está acabado. porque tem o poder do Espírito sobre a minha vida e sobre a sua vida. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta. O corpo humano está ligado por seus membros. O que liga os membros, um membro a outro membro, são as juntas e ligamentos. As juntas são as articulações que existem entre os ossos. Os ligamentos são tecidos fibrosos, muito resistentes.
Se eu tentar arrancar meu dedinho aqui, ó, é difícil.
É difícil, amiga. Porque tem um negócio aqui chamado junta e ligamento, que não deixa, que une um membro a outro membro. Outra coisa interessante que acontece nas juntas é isso aqui, ó. Olha que lindo, não? Eu fico impressionado com a velocidade que meu dedinho obedece, gente. Devia ter uma máquina para eu calcular a velocidade que o meu cérebro dá ordem, Angel. Quantos milésimos de segundo deve ter aqui, ó? Nessa coisa simples. Olha como ele é rápido. A cabeça dá ordem para o dedinho e é instantâneo. Por quê? Porque existe toda uma ligação que chega lá na minha mão e recebe as ordens. Ah, olha como é rápido. Todo o corpo tem mobilidade por causa das juntas. E as, o que Paulo quer falar aqui, que as juntas são os relacionamentos que existem no corpo de Cristo. Nós temos aprendido que o corpo de Cristo edifica o corpo de Cristo. Não é os ministérios lá do versículo 11 que edifica o corpo. Os ministérios do versículo 11, eles têm que colocar os santos no correto ordenamento. Eu não vou conseguir produzir edificação no corpo. Por mais que eu me esmere, esse não é o meu trabalho. A edificação no corpo vem como consequência do Edmar, do Júnior e do Elinho colocar os santos no correto ordenamento. Esse é meu trabalho. Me afadigar para isso. Trabalhar para isso. Mas a edificação, ela será proveniente do poder do Espírito na vida de cada um, compartilhando com cada um, compartilhando com cada um. E aí a edificação. Não é o discipulador que produz a edificação. Sabia disso? O corpo de Cristo edifica o corpo de Cristo. O discipulador não é responsável, o discipulador tem que ser modelo, tem que ser exemplo. E aqui Paulo está falando que há, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Tem que ter a cooperação de cada peça. Nenhuma peça é descartável. Nenhum membro é descartável. Paulo diz que os membros do corpo que há de menos importância, esses são os que nós damos mais importância. Se um membro do corpo padece, todo o corpo padece. Todos vocês sabem disso. Alguém já ficou lá com machucado no dedo mindinho? Está lá, é um dedo mindinho, machucadinho lá, mas está inflamado. Você não deixa ninguém chegar naquele trem, perto do trem, você fica escondendo. É um membrozinho que está machucado, mas todo o corpo está preocupado com ele. Quem aqui já machucou a perna, ou o tornozelo, ou o joelho? Você está com a perna esquerda machucada, mas daqui a pouco é a perna direita que está doendo. Porque ela não aguenta de ficar carregando peso o tempo todo numa perna só. Se um membro do corpo padece, todo o corpo padece. Agora, isso, quando o corpo está bem consolidado por juntas e ligamentos, segundo a justa cooperação de cada parte. Então, o que eu quero falar com vocês hoje, amados, é sobre a justa cooperação de cada parte. É a sua cooperação individualmente. Qual tem sido a sua cooperação para essa edificação? Quantos você edifica durante a semana? Porque senão esse negócio vai ser um refrão bonito no nosso meio. Ah, o corpo de Cristo edifica o corpo de Cristo. Mas isso é uma realidade entre nós? Pega lá a igreja na sua casa. Não vamos muito longe, não. A igreja na sua casa ali. Todo mundo conhece todo mundo. Todo mundo se preocupa com todo mundo. Ah, não, é o discipulador que é o responsável. Ah, fulano faz tempo que não vem, né? Puxa, pra fulano faz tempo que não vem na reunião, né? Ah, ele é só teu irmão. Você não precisa se preocupar com ele, não. O líder que vai se preocupar com ele. Isso é falta de entendimento da justa cooperação de cada parte. E não é uma cooperação injusta, entende? Não é a injusta cooperação de cada parte, porque Deus não está pedindo muito. As coisas do Senhor são simples. Não se trata de um Deus exigente que você não consegue fazer. Justa cooperação de cada parte. Como foi a justa cooperação sua em 2013? Como foi? Como foi sua vida? Como foi seu compromisso no corpo? Quantos aniversáriozinhos de criança você foi para deixar de ir na igreja na casa? Quantas vezes você chegou atrasado aqui? Quantas vezes você faltou sem nenhuma justificação plausível? Cadê o compromisso com o corpo? Não é comigo. Eu não morri por você na cruz. É o teu Senhor. É o teu Senhor que governa, que é o cabeça, que governa esse corpo. Ah, se nós queremos ver isso aqui acontecendo no corpo de Cristo, tem que ter a justa cooperação de cada parte. Isso aqui acontece no meu corpo, ó, instantâneo. Por quê? Porque está tudo arrumadinho, graças a Deus, né? Tudo arrumadinho. A Miriam gosta que está tudo arrumadinho. E no corpo dos irmãos também. Vamos levantar a mãozinha? Levanta a mãozinha aí. Vê, é rapidinho. Hã? Tá tudo arrumadinho, olha que beleza. Hã? No corpo de Cristo tem que ser igual. Se não for igual, é porque tem coisas...
aqui no caminho.
Tem coisas aqui no caminho que... aí eu dou a ordem pro dedinho mexer. E tá mexendo. Mexe, dedinho, mexe, mãozinha. Mexe. Ué, tem que ir lá no doutor Emílio pra ver o que que tá errado. Meu dedinho não tá mexendo, doutor. O que que tá havendo? O corpo de Cristo, amados, tem que ser assim. Agora, por favor. Por favor. Pensa comigo. Se coloca no lugar, você é um desses que está aqui no meio, ó. Você está funcionando, querido. Existe a justa cooperação da sua parte? Se não, amados, aí é balela o que a gente prega, né? Ah, sou discípulo. E discípulo de quem? Que tipo de discípulo? Discípulo, a origem da palavra discípulo é seguidor, imitador de Jesus. Esse é discípulo. Discípulo de quem? Que discípulo é esse que não segue a Bíblia? Discípulo que não lê Bíblia? Eu quero que você pense Eu quero que você pense, amados. Reflita sobre a sua vida. Tome decisões, tome atitudes. Este mundo vai de mal a pior, amados. O trem vai apertar. O cerco vai apertar. Lei da palmada, lei da homofobia, lei disso, lei daquilo, para perseguir os cristãos. Muita gente não vai aguentar, não. Muita gente não vai aguentar essa pressão. Deus nos chama esse ano para termos um posicionamento mais firme, mais definido. Pode ser que essa palavra não esteja te atingindo, que não seja para você. Você faz uma reflexão, opa, eu estou, beleza. Eu estou 100% comprometido. 100% comprometido com esse negócio. Mas eu quero que você seja sincero diante de Deus. Como está a sua justa cooperação de cada parte? Como foi a sua justa cooperação em 2013? Quantas vezes você procurou seu discipulador? Se você é um discipulador, como foi as relações com seus discípulos? Um discípulo de Jesus, ele é imitador. Tudo que ele vê de Jesus na vida do discipulador, opa, é meu. Comigo foi assim, amados. Comigo é assim. Eu vejo as coisas na vida do Mário, na vida do João, na vida do Marcos, e dentro de mim, eu falo assim, é meu. É meu, Senhor, é meu, eu quero isso. Porque Jesus está nisso. Imitador. Ter interesse. Discípulo tem interesse. Discípulo é imitador. Discípulo vai atrás de comunhão, de relacionamento. Discípulo é seguidor. Como você foi como discípulo? Como discipulador? Se você tem companheiro, como é que foi essa relação de companheirismo? Você só ficou vendo o que o seu companheiro não faz. Ah, é fácil pra caramba, né? Ver o que ele não faz. Mas e o que você fez? E sempre tem aqueles casos, né? Ah, mas ninguém me visitou. Ninguém vai na minha casa me visitar. Aí vem a tradicional perguntinha, né? E você visitou quantos? E você foi atrás de quem? Como foi suas relações nos relacionamentos no grupo? Quantas necessidades você viu e que você atendeu? Quantas pessoas você foi atrás? Com quantos você se relacionou? Aqui diz que quando o corpo funciona assim, efetua o seu próprio aumento. É natural o corpo humano crescer. É natural. Na medicina tem lá uma margem lá de estatura. Moleque com 5 anos, menino com 7 anos. Já viram casos que a mãe está lá achando que o moleque está muito... Ah, meu filho está muito pequeno, não está crescendo, doutor. Aí vai, leva, o doutor chega. Mas não, está dentro da faixa dele, assim mesmo. Tem uma variação aqui, ó. Porque é normal a criança crescer. É natural o corpo humano crescer. Até os 21 anos, se eu não me engano, né? Por quê? Porque se o corpo está bem consolidado, as juntas, os ligamentos, provendo vida para os outros membros, um membro provê vida para outro membro, um membro edifica o outro membro, e vamos nos edificando, e vamos nos entranhando em afetos de amor, em relacionamento gostoso, vamos nos admoestando, vamos nos consolando, vamos praticando as mutualidades, e vamos ficando mais parecido com Jesus, aí há um crescimento, um aumento para edificação em amor. E quando Paulo vai falar a mesma coisa em Colossenses, abram aí em Colossenses, capítulo 2, versículo 18. Paulo diz: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum em sua mente carnal, e não retendo a cabeça. Não retendo a cabeça. Não tendo a cabeça como a parte mais importante do corpo, não seguindo as orientações da cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado, um corpo suprido e bem vinculado pelas juntas e ligamentos, um corpo que é bem alimentado pelas juntas e ligamentos, naturalmente cresce o crescimento que procede de Deus. O crescimento que procede de Deus é o crescimento que procede através das juntas e ligamentos. Então vocês podem ver por aí muitos lugares que tem um crescimento que não procede de Deus. Qual é o crescimento que não procede de Deus? O crescimento que não é proveniente das juntas e ligamentos, dos fortes relacionamentos. Aí você não vai ter um corpo que cresce. Você vai ter um amontoado de membros, onde não vai haver harmonia, onde não vai haver um crescimento que procede de Deus, porque o crescimento que procede de Deus é o crescimento proveniente das juntas e ligamentos, e as juntas e ligamentos são as fortes relações que existem no corpo de Cristo. Quantos amigos você tem no corpo de Cristo? Eu tenho, não é porque eu quero me gabar não, viu? Não é porque eu estou na minha presença não, mas eu tenho amigo pra caramba. Muitos amigos! Muitos amigos! Quantos amigos você tem no corpo? Como que é a sua gama de relacionamentos? Eu não dou conta de atender meus amigos. Eu estou sempre devendo. Eu já nem fico tentando me defender mais. Para bater. Eu devo mesmo. Ah, você nunca mais foi na minha casa. Todo lugar onde eu vou, estou com dívida. Todo lugar. Mas eu descobri que não adianta eu ficar tentando me desculpar. É só eu chegar e concordar. Estou devendo mesmo. Devo, não nego. Pago quando puder. Relacionamento no corpo é bênção. É bênção. Como que é a sua gama de relacionamentos? Você é um homem bem relacionado no corpo? Você, irmã, tem muitas amigas? Muitas irmãs que são suas amigas? E se você não tem muitas amigas? A culpa é de quem? Ah, a culpa é das irmãs que não me visita. Essa é a tendência natural da carne. Botar sempre a culpa nos outros, que é o mais fácil fazer. Se você é um irmão assim meio tímido, ah, eu não tenho muitos amigos porque eu sou meio tímido. Ué, e os irmãos é culpado pela sua timidez? Você não acha que você tem que vencer essa timidez, não? Porque lá em Timóteo fala que Deus não tem nos dado um espírito de covardia e nem de timidez. Ah, mas eu sou tímido. Deixa de ser tímido. Seja parecido com Jesus. Jesus era tímido, hein? Jesus tinha vergonha de falar. Parecido com Jesus. Não quero que você seja parecido com ninguém mais. Seja parecido com Jesus. E eu tenho uma boa nova para te dar. Jesus transforma temperamentos. Jesus transforma o jeito das pessoas. Porque Ele é poderoso. E pode te transformar também. Amém? Vamos orar? Queria que você orasse com o irmão que está do seu lado. Seja sincero na sua oração. Se Deus falou contigo, se arrependa. Busque mudança. Estabeleça alvos. Seja dinâmico. Seja dinâmico. Estabeleça alvos. Converse com seu discipulador, com alguém que você confia. Vamos mudar, amados. Semelhança de Jesus, parecido com Jesus. Aleluia. Oremos ao Senhor.